Quieto vem da palavra quieto. Quieto, aparentemente, significa parado. Em geral, a definição de quietude é tranquilidade. Uma tranquilidade de espírito, uma calma. Também pode-se usar a palavra paz, sossego. Isto são as primeiras definições de quietude. Uma segunda definição, se a gente olhar num dicionário informal, quietude significa também silencioso, quieto, calado. Uma pessoa tácita, bem ao contrário daquele que é falador, que é palavreador, fala muito. Então, nós temos aqui já dois sentidos: tranquilidade e sossego, paz, e também silencioso e calado. De vez em quando, também quietude aparece nos livros como algo negativo. A pessoa está com uma falta de ação, ele não se mexe, ele está quieto demais, ele está apático. Então, nós vamos tentar nesta aula abordar todos esses assuntos, obviamente pelo ponto de vista judaico. Vamos começar com a tranquilidade e sossego. Tem gente que acha que na vida tem que ter uma válvula de escape. O contrário da tranquilidade normalmente é a ira, a raiva. A pessoa que fica, na verdade, muito raivoso, muito colérico. Então, tem gente que acha, tem momento que tem que estourar. A válvula de escape tem que dar, na verdade, vazão, tem que descarregar em cima de alguém. Judaísmo está totalmente contrário a esta opinião. Judaísmo acha que realmente raiva, apesar que é uma falha comum, e todos nós, sem dúvida, tropeçamos e de vez em quando se tornamos irados, porém, não é uma virtude, é um defeito. Porque é uma perca de controle. Naquele momento perdemos a calma, a gente acaba fazendo coisa, falando palavras que não deveria, se arrependemos um minuto depois, mas é tarde, já saiu. Quando a pessoa sai da tranquilidade, entra na ira, na cólera, neste momento ele não domina os sentidos. E isto é grave. O grande desafio é realmente não reagir ou pelo menos controlar a situação. Não é fácil, como falamos ontem sobre o rei David, que chegou lá alguém, publicamente o xingou na frente de todos, amaldiçoou com maldições terríveis. E David ficou quieto. Não só ficou quieto, como nós vimos, ele até perdoou. Então, isto, claro, é um trabalho, não é uma coisa de um dia, isto é um processo. Mas a gente entende que isto é importante. Os nossos sábios no judaísmo chegam a dizer que se uma pessoa é constantemente colérico e raivoso, ele é comparado a um idólatra, que ouve da Avodá Zará, uma palavra muito forte. Por que isto? Porque que você está tão irado? Que você está tão nervoso? Você acha, em todas as palavras, que as coisas não são como se deveria. Você acha que não merece, que Deus deveria fazer de forma diferente. Onde está a tua fé? Se você tem fé e acredita que Deus é perfeito e sabe o que ele faz, é ele que domina a situação, ele que é o mestre de tudo, como que você duvida da situação? Onde está a tua fé? Então aqui tem uma pequena, bem refinada falta de fé. Por isso nossos sábios dizem é um idólatra. Onde que está a tua fé, tua crença na divina providência? Se nós acreditamos que tudo é por divina providência, e Deus sabe de tudo, é Ele que faz. Ele faz errado. Então, esta ira excessiva é perigosa. Os nossos sábios dizem: uma pessoa irada acaba esquecendo o que ele aprendeu. Meshaker Talmudô. Se ele é um profeta, ele perde a profecia. Olha, na Torá tem uma história, num certo momento, que Moisés, o grande Moshe Rabbeinu, num certo momento ficou irado. E Michlal Kaz Balichlal Taut, acabou errando. A ira fez que ele fez um pequeno erro. Claro, corrigiu imediatamente. Mas o próprio Moshe caiu nisto. Então, quando a gente fala em tranquilidade, em quietude, quietude não é só calma, não é sossego, não é só paz, é saúde. É literalmente saúde. A pessoa, irado demais, atinge estômago, úlceras, problemas, está se corroendo por dentro. A tranquilidade, ela permite que a pessoa tenha um controle da situação. Ele não se perde. Ele controla, ele sabe, ele está chateado, está magoado, alguma coisa não está deixando ele bem, mas ele não vai exteriorizar isto, ou pelo menos não vai estourar, ele não vai agora explodir. Isto se chama na linguagem dos místicos Gadlut HaMochin. Significa, na verdade, uma grandeza da mente, uma mente larga. Pega uma criança fica irritada rapidamente. Por que uma criança fica rapidamente? Porque ele tem Katnut HaMochin, ele tem uma mente pequena, uma mente muito estreita. Então, qualquer coisa que incomoda, chora. A fala não está bem, isso não está bem. Qualquer criança, qualquer amigo pegou, mexeu uma coisa, já chora, chora muito. Por quê? Porque a mente é pequena, ele se irrita para coisas pequenas. Quanto mais uma pessoa cresce, fica mais madura, deve a mente aumentar. Se a tua mente aumentar, ela deve aguentar também coisas contrárias à sua vontade. Deve aguentar todo tipo de pessoas, uma diversidade. Diversidade que tem, na verdade, na sociedade. Então, este Gadlut HaMochin, esta mente larga, permite um autocontrole da situação. E isto faz que a pessoa adquire uma calma, uma tranquilidade. Nossos sábios dizem no Talmud que isso também é um sinal de sabedoria. Divrei Chachamim benachat nishmaim. Palavras dos sábios têm que ser agradáveis, calmas, tranquilas. Você não transmite na ira, na raiva, ninguém te escuta, não funciona. Então, a pessoa absorve palavras agradáveis. E, aliás, esta tranquilidade, esta paciência, é um atributo divino. Se a gente olha bem na Torá, nós falamos que Deus tem 13 atributos de misericórdia, de rachamim, de piedade, de compaixão. Se você olha bem esses 13 atributos que Moshe invocou e que nós mesmo na reza, muitas vezes na hora que a gente quer conseguir de Deus o perdão, a selichot, a gente invoca esses 13 atributos. Um deles é Erech Apaim. Erech Apaim significa que Deus é lento a ficar irado. Ele é paciente, ele aguenta. Isto é uma qualidade divina que nós temos que emular, porque afinal o servo quer ser como seu amo. A criatura tem que imitar o Criador ao máximo possível. Então, de acordo com o judaísmo, muito importante lembrar a ira, a raiva, o contrário da quietude e da tranquilidade, é algo desnecessário. Desnecessário. Tem coisas no mundo, na criação de Deus, que são necessárias. Aflição e alegria são necessárias. Tem momentos que a gente sente uma aflição, somos tristes, e ela existe para ser substituída pela alegria, pelo júbilo. Porém, raiva, ira, e a intranquilidade são coisas desnecessárias. E como que faz? Então, o que é que tem que fazer? Uma pessoa que normalmente explode rápido, que ele, na verdade, ele não aguenta, ele vai, isto os nossos sábios dizem, ele tem um fogo interno rápido. O povo diz que ele tem o pavio curto. Ele tem o pavio curto, então ele estoura rápido. Mostra que tem muito fogo, tem muita paixão. Usa para coisas boas. Canaliza este fogo, esta paixão, este calor que você tem, que realmente é pavio curto, usa para coisas boas, para ajudar a fazer favores aos outros, correr atrás, na verdade, de uma mitzvah, de uma boa ação, pode ser usada para outras coisas. Isso se chama canalizar. Os nossos sábios no Talmud nos dizem que pode reconhecer o homem em três situações. Bekisso, bekosso ou bekaasso. Tradução. Pode reconhecê-lo pelo bolso, pelo copo e pela raiva, pela ira. Pelo bolso, você vê se este homem realmente ele é um homem generoso, é um homem piedoso, sabe colocar a mão no bolso, ajudar o próximo quando alguém precisa, ou será que o caminho do coração ao bolso é um caminho quilométrico? Isto você reconhece a pessoa. Pelo copo, a gente sabe, muitas vezes quando uma pessoa bebeu um pouco demais, ingeriu um pouco de álcool, muitas vezes saem coisas feias. Você pode reconhecer, ou saem coisas bonitas, depende. E a terceira coisa é a raiva. Como que ele vai agir? Naquele momento que ele está irado, haverá um controle? Ele sabe que ele está magoado, mas ele está mestre da situação? Ou ele se perde? A gente pode rever isto. Porque se uma pessoa fica tão raivosa, o que significa, afinal? Significa que as coisas não são como ele deseja. Tudo tem que ser como ele gostaria. Este homem pensa que ele tem domínio sobre todas as coisas. E não é. Deus está mostrando que não é. Aliás, como Deus está nos mostrando agora, nesta época do corona, que realmente a gente não tem domínio. A gente pensava que pode planejar, e pode projetar, e pode saber o futuro, já está tudo. De repente, Deus nos mostra, não é assim, meu amigo. Assim também, uma pessoa raivosa tem que saber que ele não tem o domínio sobre tudo. E não é sempre como a gente quer. Por isto, concluindo um pouco este assunto, a impulsividade, esta coisa, ela é muito destrutiva. Ela faz que as pessoas, ela é destrutiva com os outros, primeira coisa, porque essa pessoa vai acabar perdendo amigos, sociedade, não tem dúvida. Quem aguenta ficar num ambiente explosivo todo o tempo é difícil. Mas fora isso, ele está se autodestruindo também. Uma pessoa que se zanga rapidamente, ele é muito difícil para se acalmar. É exatamente o contrário do que o judaísmo preconiza. Exatamente o contrário. Nossos sábios dizem que tem que ser noach leratzot vekashe lichos. Uma pessoa tem que ser muito dificilmente que ele se aborrece e facilmente que ele se apazigua. Isto seria o ideal, isto é um chassid, isto é um piedoso. Claro, um trabalho para a vida inteira, não tem dúvida. Mas a quietude, ela é muito louvável. Porque neste momento a pessoa mostra que realmente ele não é impulsivo. Ele procura a paz, ele procura o sossego, a calma. O que se chama em português a tranquilidade de espírito. E nossos sábios chamam isso em hebraico menuchat hanefesh. Tranquilidade de espírito, da alma. Mesmo que lá dentro está complicado. Lá fora o mar, muitas vezes, ele está com ondas grandes, tempestuosas. Mas embaixo está calma. Uma tranquilidade interior, muito importante. Uma das explicações da palavra quietude, falamos, é paz, sossego. Que o contrário da paz é briga. Tem pessoas que são pacifistas e tem pessoas que são belicistas. Um homem bélico gosta de uma briga boa. Existe gente que gosta de uma boa briga, como se diz. Normalmente pessoas arrogantes, mas adoram isto. E paz é o que tem que perseguir. Paz é uma palavra bonita. Quem não gosta de paz? Não conheço ninguém que não gosta de paz. Todo mundo adora esta palavra, paz. Todo mundo gosta. Fala qualquer homem, mulher, família. Paz, paz, todo mundo louva. Países, todos querem paz. Províncias, todos querem paz. Mas se todos querem tanto a paz, como é possível que tenha tantos conflitos? Tantas guerras, tantas incompreensões, tantas desarmonias na família, na sociedade, no governo, nos países. Por que tem tantos conflitos? A resposta é muito simples. Todo mundo gosta da paz. A pergunta é quanto sacrifício está disposto a fazer para a paz. Esta é a pergunta. Paz é bonita, mas faz parte das tuas prioridades? Você está disposto a pagar certas coisas, a abdicar de outras para conseguir esta paz? Esta é a pergunta. Paz todo mundo gosta, uma palavra bonita. Mas fazer a paz implica a pessoa fazer sacrifício. Abdicar de algo, ceder, um compromisso, ir ao encontro do outro. Isto se chama paz. E quando uma pessoa gosta de uma boa briga, ele se chama em hebraico bal machloket. Ele gosta de uma briga. E isso não é bom, porque toda briga, qualquer disputa, infelizmente retira a presença divina. Tira a bênção, impede quase a bênção a vir. Nós sabemos como está escrito, Vayhi bishurun melech bitaseif rashi'am. Quando ocorre esta presente? Quando as pessoas estão juntos. Yachat shiftei Israel. Quando as pessoas se unem, tem harmonia, tem compreensão, tem fraternidade. Isto é o momento que Deus está presente. Deus gosta de um lugar onde que tem compreensão e harmonia entre as pessoas. Lá ele vem, lá ele se junta. Afinal, nós falamos na nossa reza uma palavra interessante. Ose shalom u boretakol. Deus faz a paz e cria tudo. Olha bem, faz a paz e cria tudo. Em outras palavras, toda a criação é igual à paz. A paz é tão importante que ela equivale à criação do céu, da terra, do firmamento, das galáxias, de tudo que existe. Ou seja, está col. Tudo vale a paz. E por isso que os nossos sábios nos dizem que os caminhos da Torá têm que ser pacíficos, agradáveis, suaves, bonitos, muito importante. Derachea darchei Noam. Noam é agradável. A palavra de Deus tem que ser agradável. Briga não é o lugar onde que Deus se encontra. E pior ainda é quando prolonga a briga. Isso chama em hebraico larzik bemachloket. Aquele que quer prolongar. Ontem nós vimos como Moshe fez o primeiro passo para parar esta briga, esta revolta de Korach, Datan e Aviram. Isto é grave, porque disputas são sempre dolorosas. Disputas são dolorosas para todo mundo, para todos os lados. Sempre cada um apanha. Isso não é bom. E quanto mais resolve, mais rápido resolve, melhor. A quietude, a tranquilidade tem que ser perseguida. Rodev shalom. Não basta osei shalom, fazer a paz, que já é uma grande virtude. Tenta perseguir a paz. Como nós veremos daqui a pouco sobre Aharon a Kohen. Tem pessoas tranquilas, nossos sábios louvam isto. Um dos homens muito louvados com esta tranquilidade que eu mencionei antes, essa Menuchat HaNefesh, é Hillel. Hillel era um grande sábio na época talmúdica. Nossos sábios dizem que este homem tinha uma paciência de ouro. Jamais alguém podia tirar ele do sério. Tranquilo. E dizem que uma vez alguém apostou com outro 400 moedas de prata e eu tiro Hillel do sério. Vá tentar. Chegou sexta-feira, um pouco antes do Shabbat, com perguntas ridículas. Aqui e lá, voltou, tirei ele do chuveiro. Hillel, calma, tranquilo. Não perde a paciência. Este é um exemplo de um autocontrole magnífico. Se educou a manter, na verdade, controle, paciência, tranquilidade. Isto é muito importante. E a mesma coisa com a paz. A paz é algo que a gente pode cultivar, que é algo que a gente pode incluir, imbuir dentro da gente, sempre se conscientizando que não necessariamente o outro é igual a eu. Tem pessoas diferentes, tem que ter tolerância, tem que saber que dentro da comunidade tem várias pessoas diferentes. Afinal, em hebraico, como se fala uma comunidade? Se fala tzibur. Tzibur tem três letras. Tzadik, bet e resh. Tzadikim, justos. Benonim, medianos. Rechaim, perversos. Tem de tudo. Na sociedade tem pessoas boas, menos boas, que vão ser boas. Tem de tudo. E a gente tem que saber tolerar isto, receber. E assim em diante, isto são, na verdade, o que a Torá nos ensina a respeito de uma atitude pacífica, ao contrário de uma atitude briguenta, paz, quietude, tranquilidade. E por isto, se a gente olha bem, quando um pai vai abençoar seus filhos, tem alguns que fazem isto cada sexta-feira à noite, voltando da sinagoga no Shabbat, e outros fazem isto uma vez por ano, na véspera de Yom Kippur, fazem questão de colocar suas mãos em cima dos filhos, quase parecido com os Kohanim, e dão uma bênção tríplice. E dão também uma bênção usando o seguinte versículo, que Deus possa te colocar, Yisimcha Elohim, que Efraim e que Menashe. Que você seja como Efraim e Menashe. Por que como Efraim e Menashe? Tem tantos irmãos, por que escolheram justamente esses dois? Efraim e Menashe não são figuras assim tão proeminentes no judaísmo, porque você fala para teus filhos, no momento de bênção tão importante, você está quase indo para a sinagoga, para Kal Nidrei, e você fala, Yesimcha Elohim, que Efraim que Menashe, por que esses dois? Alguns dizem porque Efraim e Menashe cresceram fora de Israel e mantiveram seu judaísmo intacto. São exemplos, na verdade, de pessoas que mantiveram a sua identidade muito alta. Tudo bem, mas tem mais uma explicação. Desde a criação do mundo, houveram muitos exemplos negativos, infelizmente, de pessoas briguentes. A começar por Caim e Abel, os dois irmãos. Já foi uma tragédia. Depois nós tivemos brigas, infelizmente, entre Isaac e Ismael. Não se deram bem, Ismael saiu de casa. Nós tivemos brigas e invejas entre Esaú e Jacob. Esaú e Jacob. Jacob teve que fugir de casa, ficou longe de seu irmão 36 anos. E os irmãos que venderam Yosef? Só temos muitos exemplos negativos. Efraim e Menashe, paz, harmonia entre eles, fraternidade total, irmandade, se davam bem, um querendo o sucesso do outro, um querendo o bem do outro. Exemplos magníficos. E são estes que um pai usa quando vai abençoar seus filhos. Claro, quando estou falando de brigas, pode ter brigas que são boas e positivas. Talvez a palavra não é brigas, são disputas. Estou me referindo a disputas intelectuais. Não estas que nós estamos falando que são negativas. Por exemplo, no Talmud, Rabbi Yohanan discute com Reish Lakish muitas coisas, tem opiniões contrárias. Shammai e Hillel, duas escolas, muitas vezes com opiniões divergentes, estão discutindo. Rashi e os Tosfot no Talmud. E assim em diante, Abaye e Rava, o Shach, o Taz do Shulchan Aruch, opiniões diferentes, mas isto são, na verdade, contendas intelectuais. Mas sempre houve o respeito, sempre houve o respeito máximo. O Talmud nos diz que jamais a escola de Shammai ou a escola de Hillel recusou de casar um com outros. Havia casamento entre eles, se davam muito bem, se frequentavam, socializavam. É óbvio, com maior respeito. Então a briga é negativa, a raiva é prejudicial. Olha uma coisa interessante. Duas das nossas orações máximas, a Amidá, aquela reza de 18, 19 bênçãos todo dia, três vezes por dia, e a bênção dos Kohanim, ambas terminam com a palavra Shalom, paz. Como termina a Amidá? Baruch atah Hashem, a gente fala, Mevarech atah Yisrael, Shalom, Shalom. Quando termina a Birkat Kohanim, a bênção dos sacerdotes, Yassem lecha Shalom, que Deus possa te trazer paz. Paz é essencial, é com isto que termina assim todos os pedidos e bênçãos importantes, porque Shalom é o nome de Deus. Assim como falamos antes, que a tranquilidade, a paciência, é o nome de Deus, um atributo de Deus. Lembra-se? Erech Apaim. Assim a paz é um atributo de Deus. É o nome de Deus. Pela lei judaica. Alguém que está numa piscina. Ou está num banho público. Ou que seja. E vê o outro. Não pode falar. Oi, Shalom Aleichem. Boas-vindas. Não pode usar a palavra Shalom no banho. No toalete. Que seja. Não pode. Porque é um nome sagrado. É um dos nomes de Deus. Mais uma vez, Deus quer que a gente também use este atributo e faça a paz. Como a gente fala de manhã nas nossas preces. Ose shalom ben adam lechavero ben ish lishto. Que muita recompensa tem aquele que faz a paz um entre o outro e entre os cônjuges ou entre os sócios. Porque paz é, na verdade, algo especial. A palavra shalom vem da palavra shlemut. Shlemut Shalem significa perfeição. Como que se atinge a perfeição? Como que uma pessoa chega à plenitude? Através da harmonia, da paz, da quietude e da tranquilidade. Esta é a forma de chegar. Qualquer disputa é uma divisão, imediatamente. Divisão entre grupos, entre pessoas, entre sócios, o que seja. E qualquer divisão é triste. Olha, no segundo dia da criação, mesmo Deus, quando já teve que separar as águas superiores e inferiores. As águas superiores para formar as nuvens. As inferiores para formar os mares, os oceanos. Não aparece a palavra Kitov. Estava bom. Todo dia da criação, aparece lá que Deus viu a criação. Vayar Elohim Kitov. Deus viu como está bom, está bonito. No segundo dia não aparece. Onde tem divisão, não é bom. Não é bom. Então vamos lembrar disto, porque isto na verdade é muito importante. E vamos lembrar talvez do paradigma, o exemplo melhor do homem que fazia paz, que era um conciliador, que toda a sua vida se esforçou com isto. Nossos sábios dizem sobre Aaron HaCohen, o irmão de Moisés, Ohev Shalom, amante da paz. Rodev Shalom, ele persegue a paz. Ohev et Abriot, ele amava as criaturas e aproximava. Foi chorado e lamentado mais que Moisés. Quando Moshe Rabbeinu, o grande Moisés, faleceu, está escrito, chorou todos os homens de Israel. Quando Aaron HaCohen faleceu, está escrito, choraram todo o povo de Israel, toda a casa de Israel, homens, mulheres, crianças, mais que Moisés. Por quê? Porque ele era um conciliador. Nossos sábios nos dizem, quando dois sócios brigavam, Aaron corria para um e falava, escuta, encontrei teu amigo, ele está tão arrependido, o homem. Não era verdade, não era verdade, é uma mentirinha. Não era verdade, mas eu encontrei, ele está tão arrependido, está triste. Depois corria para o outro e falava, olha, eu encontrei teu amigo. Ele falou para mim que se ele podia fazer a paz, fazia qualquer coisa. Já quebrou o gelo. Quando os dois se encontravam, já era um abraço mais fácil. E toda a sua vida, Aaron fazia paz entre marido e mulher, entre amigo e seu companheiro. Isto era Aaron HaCohen. E por isso todo o povo de Israel chorou ele. Todos choraram, sem exceção. Então vamos lembrar nesta hora que nós falamos da quietude e da harmonia. Que o mundo existe sobre três pilares. Ala din, a justiça. Ala emet, a verdade. E ala shalom, a paz. Ouvi bem, justiça, verdade e paz. E se tem um conflito entre verdade e paz, paz vai ganhar. Paz é mais importante. Se para fazer a paz, eu tenho que falar uma mentira, não uma mentira grossa, uma mentirinha, como Aaron HaCohen falou, que o outro está arrependido, vale a pena, porque a paz é tudo. Então, quais são os antídotos para a gente poder realmente lutar contra esta raiva, esta ira, este belicismo, esta forma briguenta? Como fazemos isto? A primeira regra, sem dúvida, é não alimentar sentimentos negativos. Sentimentos negativos não servem. A gente sabe isto. Isto é ruim. Manter a calma. Se você manter a calma, você manter a lucidez. Manter a lucidez, manter a clareza de pensamento. A clareza de pensamento é tudo, porque você pode analisar a situação por cima e ver onde estão os erros, onde pode ser corrigido, o que pode se fazer para remediar a situação. Então, precisa manter a calma. E como que se faz isto? De vez em quando tem que ficar quieto. Este é o próximo assunto, o silêncio. Tem que ficar calado, de vez em quando tem que ficar calado. A gente fala na nossa reza, Velim kalelai nafshitidom. E aqueles que me xingam, eu prefiro que fique quieto. Como o rei David. Então, não nutrir, por favor, aborrecimentos, frustrações, muitas vezes imaginações. Não serve. Não serve. Concentrar-se em erros próprios e em virtudes do próximo. Se a gente é capaz de se concentrar nos nossos erros e ver as qualidades do outro, isto facilita muito. Facilita muito. A gente automaticamente, muito desta raiva, desta ira, desta mágoa, desta frustração cai. Ela desaparece. E muitas vezes é fruto da imaginação. E muitas vezes são ofensas que a gente não tem nenhum motivo para se magoar. A gente aumenta o problema. Se concentrando na coisa negativa, ele falou, ela falou, me ofendeu, me magoou, me frustrou. Isto me lembra, aliás, uma história que escutei do grande psicanalista, o grande psiquiatra Dr. Tversky, famoso americano. Uma vez ele contou numa palestra, uma senhora ligou para ele, em prantos, chorando, que alguém ofendeu ela, falou palavras, coisas, ofendeu ela com coisas que ela não faz. Ela estava chorando, chorando, o que eu faço? O médico, o Dr. Tversky, grande sábio, grande mestre racídico, falou para ela o seguinte, escuta, senhora, você tem uma verruga feia em cima do nariz, eu aconselho você a retirá-la. A mulher está ligando por prantos, foi ofendida, e o médico fala, mas eu não tenho verruga nenhuma. Eu não te vi uma hora, ela começou a falar. Disse o médico para ele: está vendo? Eu falei com você de uma verruga feia no nariz, e você não tem, você não se ofendeu, porque você sabe que não é verdade. Se você sabe tão bem que não é verdade que o outro faz, por que que está se ofendendo? Não tem motivo. Se você sabe que não tem nada a ver com você, não é a realidade, por que se magoar tanto? A não ser que a pessoa se magoa porque tem alguma coisa através de um saldo de verdade. Então, tudo tem que ser analisado com calma. Isto que é importante. É por isto que os nossos sábios prezam o silêncio, que isto é mais uma definição da quietude. Quietude também significa silêncio, calado, tácito, tácito. Que diz o Talmud? Si agla chokhmah shtika, a porta de entrada para você, a proteção da sabedoria é o silêncio. O silêncio já mostra que a pessoa é sábia. Muitas vezes a gente se engana, nós pensamos que uma pessoa em sociedade que fala pouco, sabe pouco. Ao contrário, normalmente aqueles que sabem muito e que são sábios, falam muito pouco, o necessário. E normalmente os barris vazios fazem muito barulho. Claro que não é uma regra geral, mas silêncio é sem dúvida nenhuma um sinônimo de sabedoria no judaísmo. E por isso que os nossos sábios dizem, e isto existe em todas as línguas, mas obviamente vem do Talmud, que se uma palavra vale uma moeda, o silêncio vale dois. Como se diz, o silêncio é d'ouro, porque é muito importante. E a gente, quando vai tocar o shofar na sinagoga em Rosh Hashanah, nós falamos uma bênção: abençoado, bendito Deus, lishmoa kol shofar. Que a gente vai escutar a voz do shofar. Por que não fala que eu vou tocar o shofar? Tocar é fácil, mais importante é escutar. Tantas pessoas não têm uma orelha, não têm um ouvido para escutar. Isso é tão importante hoje em dia. Prestar atenção, escutar, falar menos. Muito importante isto. Olha bem, todos os nossos grandes sábios louvaram o silêncio. Aarão, numa situação difícil, esse Aarão que falamos antes, Aarão a Cohen, que passou por uma tragédia, vai domar, ficou calado. E Deus o recompensou. Davi também fala, dom l'Hashem. De vez em quando tem que ficar calado. O rei Salomão fala, eit lachashot veit daber. Tem um momento para falar, tem um momento para calar. Ele fala o seguinte, chosech dvarav maskil. Aquele que fala pouco é sábio. É sábio. A língua é um instrumento muito poderoso. E pode destruir multinacionais. Alguns boatos e as ações caem e literalmente pode desabar uma Lehman Brothers, sem dúvida. A língua é poderosa. Olha o que diz o grande sábio Omeiri. A língua é a única, entre todos os órgãos, é o único que não tem ossos. Todos os órgãos têm alguns ossos, cartilagem, alguma coisa. Língua não tem, mas pode quebrar todos os ossos. A língua pode elogiar e pode destruir. Ela pode quebrar todos os ossos. Por isso que Deus colocou na língua duas proteções. Normalmente, todos os órgãos têm uma proteção. Na frente dos meus olhos tem pálpebras para poder protegê-la, para não enxergar. Se eu não quero ouvir, eu pego o lobo da orelha, eu levanto ele um pouco, é uma proteção e não estou escutando. Na língua tem dentes e lábios, duas. É tão poderoso que é. Porque a língua, Deus nos livre, o Lashon Hará, a maledicência, a difamação, falar mal do outro, gravíssimo pecado no judaísmo. Gravíssimo. Como diz o rei Salomão, mais uma vez, o mais sábio dos homens. Shomer piv u'lashono, aquele que se cuida a boca e a língua, shomer mitzarot nafsho, ele está protegendo sua alma de aflições, de desastres. Aliás, a língua é interessante, como dizem os nossos sábios mais uma vez. Único órgão que está deitado. Todos os órgãos no corpo humano estão verticais. Os pulmões estão de cima para baixo. O estômago, assim. O fígado, assim. Está tudo, na verdade, vertical. Único órgão que está deitado, está horizontal, a língua. Por quê? Quanto mais deita e descansa, melhor. Porque uma vez que você falou, não volta para trás. como diz um grande sábio, se eu falo, me arrependo. Se eu não falo, me arrependo. Mas se eu falei, não dá para voltar para trás. Se eu não falei, dá para voltar para trás. Então é muito importante se lembrar isso. A língua é como uma pá. Quando você tem uma pá, você pode cavar até achar lixo, detritos. Ou você pode cavar para achar, na verdade, tesouros e diamantes. Está na nossa mão. Então, o homem silencioso, o homem que mantém o silêncio, não há dúvida nenhuma que isto é uma grande virtude no judaísmo. Grande, grande. E por isso eu gostaria, neste momento que estamos chegando ao final desta aula importantíssima sobre a quietude, silêncio, tranquilidade, paz, estudar com vocês uma Mishnah, uma palavra dos nossos sábios na lei oral. Disse Rabbi Shimon ben Gamliel, grande homem, de uma descendência ilustre, Kol yamai gadalti ben hachamim. Toda minha vida eu cresci entre sábios. Olha a humildade, ele mesmo ele é o chefe da corte suprema. Fala, toda minha vida eu cresci entre os sábios. Velo matzati laguf tov mishtika. Eu não encontrei nada melhor para o corpo que o silêncio. Não encontrei nada melhor que o silêncio. E ele fala, as palavras não é o importante, é as ações. Lo amidrashikasama. E quem fala demais pode ser prejudicial. Olha que Mishnah, que trecho interessante do Talmud. Toda a minha vida, diz Rabbi Shimon ben Gamliel, extraordinário. Quem fala demais pode ser prejudicial. Aconteceu com a Eva, com Havá. Havá disse para a cobra, para a serpente, Deus nos proibiu de comer da fruta e de tocar na árvore. Não era verdade, Deus falou só não comer. Mas ela acrescentou, falou demais. E não também tocar. O que, que fez a serpente? Empurrou a Havá. Ela tocou a árvore e não aconteceu nada. Se ele falou, está vendo? Se você tocou, não aconteceu nada. Se você come, também não aconteceu nada. A pessoa tem que se cuidar, acrescentar, falar demais. Um palavreador perigoso, perigoso. Chega a Rabbi Shimon ben Gamliel, grande homem, um dos 10 mártires que morreram de uma morte atroz nas mãos dos romanos. Século 2. E ele fala para nós. Eu cresci entre os sábios. Eu aprendi uma coisa. Porque a arte do silêncio é uma arte. Tem que aprender isso. Tem que se fazer de vez em quando de Miguel. A pessoa fica quieto assim no seu canto. Mas é uma grande virtude ficar quieto e silencioso. Então eu aprendi esta arte quando eu cresci entre os sábios. E não encontrei nada melhor para o corpo que o silêncio. Por isso os nossos sábios dizem Yassim atzmok ilem. É um trabalho, se fazer de mudo. De vez em quando está numa sociedade e você vê que a conversa não está indo na direção certa. Fica quieto no seu canto. Você está melhor assim. Muito melhor. O silêncio é extraordinário. O silêncio é d'ouro. Olha o que diz o grande mestre, o Maguid de Mezrich. O Maguid de Mezrich nos traduz uma palavra do rei David nos Salmos. No Salmo 15, você tem lá, Lo ragal al lechono. Não tem hábito na língua. Estranho esta palavra. Ragal, regel, significa hábito, agilidade. Diz o Maguid de Mezrich. Agilidade é uma grande virtude. Aliás, podia ser até um assunto para falar. É muito importante, agilidade, ser ágil, rápido, não parado, como a gente falou, sem dúvida. Mas a agilidade, ela é boa, mas não na fala. Quando se fala aleixonó na língua, lá tem que ser com moderação, com calma, olhar bem as coisas, ver se vale a pena, se não vale a pena falar isto. Vai ponderando, com ponderação. Loragal aleixonó. Rapidez e agilidade na língua, não. Tem que fazer devagar. Então, meus amigos, nós estamos terminando esta palavra de hoje. Gostaria, obviamente, também lembrar que pode haver exceções. Tem momentos que você não pode ficar quieto. Proibido. Por exemplo, se acontece uma indignação, Alguma coisa terrível acontece com você, você fica quieto, você é cúmplice. Você é complacente. Nossos sábios dizem que tem que protestar. Tem certos momentos que a indignação é tão grande, tem que protestar. Os judeus não protestaram no deserto quando viram o bezerro de ouro. Não fizeram, mas não protestaram. É grave, ser complacente. Também, o que nós falamos, que silêncio é bom, mas não em palavras de Torá. Se você pode estudar a Torá, palavras boas, um favor ao outro, disto pode falar, disto tem que falar. Vedibar Tabam fala na Torá as coisas desse. Porém, o aluno na frente de seu mestre, melhor ficar calado. Ele vai aprender mais. Não interrompe, estuda, absorve, fica calado sim. Agora nós temos uma história. José, o vice-rei do Egito, Yosef. Yosef escutou como seus irmãos falaram do velho pai. Ele ainda não se revelou para os irmãos. Pensavam que ele é o vice-rei do Egito. E os irmãos estão falando: o seu servo, nosso pai, fez isto. O seu servo, nosso pai, está com muitas saudades do pequenininho. Yosef escutou 10 vezes chamar o pai dele, Avdecha, seu servo. E não protestou. Se escuta que o teu pai é chamado de seu servo, ele perdeu 10 anos da vida dele por causa disto. Yosef deveria viver 120 anos, como todos os grandes nossos. Acabou vivendo 110 anos apenas. Por quê? Escutou 10 vezes algo que ele tinha que ter protestado. Não há possibilidade de uma pessoa ficar quieto neste momento. Só tem momentos que realmente não é para ficar quieto. Mas, em geral, tranquilidade. Sem dúvida, tranquilidade, silêncio. Tudo isto, harmonia, paz, sossego, são grandes qualidades do judaísmo e tem que ser combatido tudo que é briga, tudo que é ira, tudo que é a pessoa cortar, pular, falar sua opinião. Vai devagar, sem agilidade na língua, sem agilidade na língua. E vamos lembrar também que afinal, palavras não é o mais importante do judaísmo. O mais importante do judaísmo é a ação. A ação. Lo amidrashikar el amase. A pessoa é julgada pelos seus atos. Fazer o bem, isto que é muito importante. É muito melhor uma ação que 1000 suspiros, como diz o grande mestre, o Rebbe Rashab. Então, ações na prática. Menos falar e mais fazer. E lembrar-se que Deus, o Sei Shalom Bimromav, ele faz a paz lá em cima, entre o anjo Michael e Gabriel. O anjo do fogo e o anjo da água, eles convivem junto. Lá em cima a água não apaga o fogo e o fogo não evapora a água. Convive bem. E Deus nos diz, ou seja, Moab, o Yaseh Shalom Aleinu, que haja aqui tranquilidade, paz e quietude para todos. Muito obrigado.